Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, convosco ao microfone Dulce Araújo, neste domingo 6 de abril de 2025, dia do Jubileu dos Doentes e do Mundo da Saúde. Missa na Praça de São Pedro, no final da qual o Papa surpreendeu com a sua chegada à praça e com o pronunciamento de breves palavras de agradecimento. Na homilia da missa, pronunciada por Dom Rino Fisichella, delegado do Papa, sublinha-se que enfrentar juntos o sofrimento torna-nos mais humanos. Já no texto do Ângelus, distribuído aos jornalistas, o Papa partilha a sua experiência de internamento e do sentir-se frágil, agradece o pessoal do mundo da saúde, muitas vezes vítima de agressão, auspiciando os apoios necessários para que tenham melhores condições de trabalho. Francisco recorda o Dia Mundial do Desporto, que se celebra neste dia 6 de abril, e pede também que rezemos pela paz no mundo, mencionando a Ucrânia, Gaza, todo o Médio Oriente, República Democrática do Congo, Sudão e Sudão do Sul, Myanmar e Haiti. Na rubrica África, enclave cultural, personagens e eventos, evocamos hoje a figura do poeta luso-angolano Zeto Cunha Gonçalves, que quis ser agrónomo, algo que agora eiva a sua arte poética. Cerca de 20 mil peregrinos, entre pacientes, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, profissionais de saúde, voluntários, provenientes de mais de 90 países, tomaram parte na manhã deste domingo na Praça de São Pedro, na Missa do Jubileu dos Doentes e do Mundo da Saúde. A missa foi presidida por Dom Rino Fisichella, proprefeito do Dicastério para a Evangelização, que leu a homilia preparada pelo Papa Francisco. Pela grande surpresa dos fiéis presentes e do mundo inteiro, o Papa chegou no final da missa à praça e, da sua cadeira de roda, ao lado do celebrante, pronunciou estas palavras. Bom domingo a todos. Muito obrigado.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Mas voltemos ao início da missa, dizíamos, presidida por Dom Rino Fisichella, que antes de pronunciar a homilia, dirigiu-se aos participantes da Eucaristia com as seguintes palavras.
Fratelli e sorelle, a pochi metri da noi, Papa Francesco...
Irmãos e irmãs, a poucos metros de nós, o Papa Francisco, do seu quarto na Casa Santa Marta, está particularmente perto de nós e está a participar, como tantos doentes, tantas pessoas frágeis, desta Santa Eucaristia pela televisão. Sinto-me feliz e honrado por oferecer a minha voz para ler a homilia que ele preparou para esta ocasião. A homilia do Papa, lida, portanto, por Dom Rino Fisichella, parte do texto do profeta Isaías, em que se sublinha que a tristeza em que se encontrava o povo de Israel exilado na Babilónia foi quebrada precisamente pelo convite de Deus, naquele contexto, a acolher algo de novo que estava a nascer, ou seja, a descobrir a luz do Senhor e a caminhar nela. A mesma mensagem encontra-se no Evangelho de João, que fala da mulher adúltera condenada moralmente à lapidação e pela qual parece não haver esperança, mas Deus não a abandona. Jesus a subtrai à violência, dando-lhe a possibilidade de começar uma vida nova. Vai, diz-lhe, estás livre, estás salva.
Com estes racontos dramáticos e comoventes,
com estas narrativas dramáticas e comoventes, a liturgia de hoje convida-nos a renovar no caminho quaresmal a confiança em Deus, que está sempre ao nosso lado para nos salvar. Estes textos, continua a homilia do Papa, são lidos hoje quando se celebra o jubileu dos doentes e do mundo da saúde. E a doença é certamente um dos momentos mais difíceis e duras da vida, em que nos damos conta de quanto somos frágeis e nos podemos sentir sem esperança para o futuro.
Mas não é così.
Mas não, mesmo nesses momentos, Deus não nos deixa sozinhos e se nos abandonarmos a Ele, precisamente onde as nossas forças falham, podemos experimentar a consolação da Sua presença. Ele mesmo, feito homem, quis partilhar a nossa fraqueza em tudo e sabe bem o que é o sofrimento. Por isso, podemos dizer-lhe e confiar-lhe a nossa dor, certos de que encontraremos compaixão, proximidade e ternura.
Vicinanza, tenerezza.
E mais, com o seu amor cheio de confiança, ele envolve-nos para que sejamos nós também, uns para com os outros, anjos, mensageiros da sua presença, a tal ponto que tanto para quem sofre como para quem presta assistência, a cama de um doente se pode transformar, muitas vezes, num lugar santo de salvação e redenção.
Cari medici, infermieri,
queridos médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde, enquanto cuidais dos vossos pacientes, em especial dos mais frágeis, o Senhor oferece-vos a oportunidade de renovar continuamente a vossa vida, alimentando-a com gratidão, misericórdia e esperança. Ele chama-vos a iluminá-la com a consciência humilde de que nada está garantido e tudo é dom de Deus, e alimentá-la com aquela humanidade que se experimenta quando, deixadas por terra as aparências, permanece o que conta, os pequenos e grandes gestos de amor. Permiti que a presença dos doentes entre na vossa existência como um dom para curar o vosso coração, purificando-o de tudo que não é caridade e aquecendo-o com o fogo ardente e doce da compaixão. E o Papa continua sua homilia com a evocação da experiência que está a viver atualmente.
Com voi, poi, carissimi fratelli e sorelle malati.
E convosco, queridos irmãos e irmãs doentes, neste momento da minha vida, estou a partilhar muito a experiência da enfermidade, de me sentir frágil, de depender dos outros em tantas coisas, de precisar de apoio. Nem sempre é fácil, mas é uma escola na qual aprendemos todos os dias a amar e a deixarmos-nos amar, sem exigir nem recusar, sem lamentar nem desesperar, agradecidos a Deus e aos irmãos pelo bem que recebemos, abertos e confiantes no que ainda está para vir. O quarto do hospital e a cama da enfermidade podem ser lugares para ouvir a voz do Senhor, que também nos diz a nós: vou realizar algo de novo que já está a aparecer. Não o notais? E deste modo, renovar e fortalecer a fé. O Papa cita depois Bento XVI, que sublinhava na Spe Salvi que a grandeza da humanidade se determina essencialmente na relação com o sofrimento. E uma sociedade que não consegue aceitar os que sofrem é uma sociedade cruel e desumana. É verdade, acrescenta Francisco, enfrentar juntos o sofrimento torna-nos mais humanos e partilhar a dor é uma etapa importante em qualquer caminho de santidade. Francisco concluiu exortando a não afastarmos da nossa vida aqueles que estão fragilizados e a não ostracizarmos a dor dos nossos ambientes. Em vez disso, recomenda, façamos dela uma oportunidade para crescer juntos, para cultivar a esperança graças ao amor que primeiramente Deus derramou nos nossos corações e que, independentemente de tudo, é o que permanece para sempre.
É ciò che rimane per sempre.
Na oração dos fiéis, rezou-se, como já é hábito, em várias línguas. Eis a oração em língua portuguesa.
Pai compassivo, confortai aqueles que sofrem no corpo e no espírito, para que possam obter da paixão de Cristo força e consolo.
No final da missa foi lida uma mensagem do Papa Francisco em várias línguas em que se mencionam os países relacionados com essas línguas representados no jubileu de hoje em Roma. Ouçamos a mensagem lida em português.
Sua Santidade, o Papa Francisco, saúda com afeto todos aqueles que participaram nesta celebração e agradece-lhes do fundo do coração as orações dirigidas a Deus pela sua saúde, desejando que a peregrinação jubilar seja frutuosa. Concede-lhes a bênção apostólica, que estende aos seus entes queridos, aos doentes e a todos os que sofrem, bem como aos fiéis aqui hoje reunidos. Comunicaram a sua presença nesta celebração grupos vindos de Angola, Brasil, Guiné-Bissau e Portugal.
No texto preparado para o Ângelus deste domingo, 6 de abril, e que foi só distribuído aos jornalistas, o Papa recorda que neste quinto domingo da Quaresma, o Evangelho nos apresenta o episódio da mulher adúltera e que, enquanto os escribas e fariseus querem lapidá-la, Jesus dá-lhe a beleza perdida. Ela caiu no pó. Jesus, naquele pó, passa o seu dedo e escreve uma história nova para ela. É o dedo de Deus que salva os seus filhos e os liberta do mal. E o Papa acrescenta: Caríssimos, tal como durante o meu internamento, também agora, na convalescença, sinto o dedo de Deus e experimento a sua atenciosa carícia. No dia do jubileu dos doentes e do mundo da saúde, apelo ao Senhor para que este toque do seu amor chegue também àqueles que sofrem e encoraje quem cuida deles. E rezo pelos médicos, os enfermeiros e os agentes sanitários que nem sempre são ajudados a trabalhar em condições adequadas e por vezes são mesmo vítimas de agressões. A sua missão não é fácil e deve ser apoiada e respeitada. Desejo que se invistam todos os recursos necessários para a cura e para a investigação, a fim de que os sistemas sanitários sejam inclusivos e atentos aos mais frágeis e aos mais pobres. Depois Francisco agradeceu às reclusas do setor feminino do maior cárcere de Roma, Rebibbia, pelo bilhete que lhe mandaram e disse que reza por elas e para as suas famílias. Em alusão ao Dia Mundial do Desporto e pela Paz e Desenvolvimento, Francisco exprimiu o desejo de que o desporto seja sinal de esperança para tantas pessoas que precisam de paz e de inclusão social e agradeceu às associações desportivas que educam concretamente à fraternidade. E pediu que se continue a rezar pela paz na martirizada Ucrânia, atingida por ataques que provocam muitas vítimas civis, entre as quais tantas crianças. E o mesmo acontece em Gaza, onde as pessoas se veem obrigadas a viver em condições inimagináveis, sem casa, sem comida, sem água limpa. Calem-se as armas e se retome o diálogo. Sejam libertados todos os reféns e se socorra a população. Rezemos pela paz no Médio Oriente, no Sudão e no Sudão do Sul, na República Democrática do Congo, no Myanmar, duramente provada pelo terremoto, e no Haiti, onde aumenta a violência que há alguns dias matou duas religiosas. Que a Virgem Maria nos proteja e interceda por nós. Rádio Vaticano, emissão em língua portuguesa e agora a rubrica deste dia da semana em que evocamos, juntamente com o poeta e editor Filintelizio, da Rosa de Porcelana Editora, a figura do poeta luso-angolano Zeto Cunha Gonçalves. África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Já aqui ouvimos, há poucos dias, Zeto Cunha Gonçalves, que nos falava do livro António Jacinto, Obra Reunida, um trabalho feito por ele e apresentado a 4 de abril em Lisboa, na Biblioteca Nacional Portuguesa, aguardando a vez de ser apresentada também em Angola e mesmo em Cabo Verde, onde António Jacinto esteve preso no campo do Tarrafal. Hoje vamos conhecer o Zeto em si, como poeta, tradutor, através desta crónica de Filintelizio, da Rosa de Porcelana, editora.
Angoli, Angoli, Angola,
Angoli, Angoli.
O poeta, ensaísta, tradutor Zeto Gonçalves é um dos mais ilustres membros da União dos Escritores Angolanos. Nasceu Zeto Cunha Gonçalves na cidade do Uambo, a 1 de julho de 1960. Passou a infância e adolescência no Cotato, em Quando Cubango. Fez seus estudos secundários no Colégio Alexandre Colano, na cidade do Uambo, e de agronomia na extinta Escola de Regentes Agrícolas de Santarém, em Portugal. Poeta, autor de literatura também para infância e juventude, ficcionista, organizador de edições e antologiador e tradutor de poesia. Publicou uma dezena e meia de livros de poesia, entre os quais A Palavra Exuberante, Sortilégios da Terra, Canto de Narração e Exemplo, Rio Sem Margem, Poesia de Tradição Oral, Terra, Sortilégios, Rio Sem Margem, Poesia de Tradição Oral, Livro 2, Noite Vertical, O Sábio de Bandiagara, Esconjuros, Ebriedades e Ofícios, O Leopardo Morre com Suas Cores, Alumbramentos e Os Meus Comboios. Autor de diversos textos infanto-juvenis, como Debaixo do Arco-Íris Não Passa Ninguém, A Caçada Real, Brincando, Brincando e Não Tem Macaco Trogondita, A Vassoura do Ar Encantado, Rio Sem Margem, Poesia de Tradição Africana, Dima e O Passarinho que Criou o Mundo, Mitos, Contos e Lendas dos Países da Língua Portuguesa, A Minha Primeira Leitora, O Rio em Histórias de Ninfas Parreiras, Com Caga do Ninguém Brinca, em Pássaros de Asas Abertas, de António Quino e Margarita Gil Reis, A Filha do Sol e da Lua, e Aqui a Dinossauro. Ainda na poesia traduzi O Desejo é uma Água, de António Carvajal, Altazar Canto 2, Vicente Huidoro, três poemas de William Carlos Williams, 22 poemas de João Brossa, 15 poemas de Reine Maria Rilke, são poemas de Frederick Oldery e transversões. Foi coordenador da página literária Casa Poema da Língua Portuguesa no jornal Plataforma de Macau e da secção cultural da revista África 21. Tem traduções para alemão, chinês, espanhol, hebraico e italiano, em colaboração dispersa por jornais e revistas de Angola, Brasil, Espanha, Itália, Macau, Moçambique e Portugal. Tem participado em vários colóquios e encontros literários em Portugal, Brasil, Cuba, Espanha e Itália. Em 2018, o seu nome foi proposto para o Prêmio Nobel de Literatura. Em 2019, o livro Noite Vertical, obra publicada desde 2017, foi galardoada com o primeiro prêmio DST Angola, Camões. Vivo atualmente em Lisboa, dedicando-se inteiramente à criação poética e
Angola, Angolê, Angolê,
Angolê, Angolê, Angola,
Angolê.
Da entrevista que realizamos com o Zeto Cunha, vos propomos agora esta excerta. Zeto tem imensas obras publicadas, imagino que se inscreve também naquela linha da poesia, da escrita literária para a emancipação do povo angolano, mas sabemos que é formado em agronomia, mas hoje dedica-se totalmente à criação poética e literária. Por que abandonou a agronomia e que influência tem ou se tem na sua atividade literária atual?
Não consegui terminar o meu curso, que era um curso, chamava-se Curso de Regentes Agrícolas, porque foi exterminado para criar, na altura se chamava Cursos Superiores Curtos, que exterminaram, portanto, no ano letivo de 1976-77, que em Portugal começa o descalabro da educação com o extermínio dos cursos, que eram absolutamente necessários, e hoje não há nada disso, não há pessoas formadas, não há concursos médios, né? Inventaram, criou-se então a fábrica de montagem de doutores e engenheiros. Agronomia era o que eu gostaria de ter, mas esse curso médio não me interessou nunca ser engenheiro agrónomo, ainda que depois de tirar o curso de regente agrícola, porque a minha relação com o campo, que vem dos matos lá do fim do mundo, em Angola, né? Essa minha relação com a terra é que me leva para a agronomia. Que devo dizer, é um curso que tem muito mais poesia do que todos os cursos de letras. Faculdades de Letras juntos ao retalho. E, obviamente, que a terra é um dos motivos principais da minha poesia. Né? Creio que será uma poesia telúrica, onde tento nunca me repetir, mas as nossas obsessões estão sempre as mesmas. Agora, repetir a fórmula de escrita, isso não. Tento que cada livro seja completamente diferente do anterior, ainda que, claro, que as pegadas sejam do mesmo indivíduo. Né? Mas não fazer o que já está feito. Tentar fazer alguma coisa, dizer de outro modo que toda a gente já disse. É esse o grande desafio da escrita para mim. Uma escrita poética, sobretudo.
Angoli, Angoli, Angola.
Angoli, Angoli.
E com isto terminamos esta emissão. Obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano. Bom domingo. Bom domingo. Laudetur Jesus Christus.
My Angola, my Angola, my Angola, mi amor ma. My Angola, my Angola, my Angola, mi amor ma. Eu bem longe, sonhei Angola, a saudade veio. Na lipo muro, na sopa que